Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Washington, Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 4 de junho de 2022. Votos para todos de um bom sábado na nossa companhia. É a companhia da Voz da América e aqui convosco na apresentação Ana Guedes, a produção é do Liu Sailo. Esta é uma emissão que pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com, não esqueça, pode também ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1530 em FM. Estamos na Guiné-Bissau com a rádio PGVT, estamos com a rádio comunitária de Bafatá em Gabu, estamos com a rádio de Chitanouque, a Leste FM. Em Buba estamos com a rádio Papagaia, na cidade de Cachungo é o Berolando, em São Domingos é a rádio comunitária de Casumai. E a Voz da América em português está também na cidade de Catió com a Rádio Educativa. Na emissão deste sábado em destaque, a convocatória para as eleições em Angola, uma data indicada por João Lourenço, 24 de agosto. Depois teremos na segunda meia hora a controvérsia em redor do livro de Ciências Sociais da sexta classe em Moçambique. Falaremos também dos detidos da tentativa de golpe na Guiné-Bissau, mas antes vamos às notícias.
Passemos agora às notícias. Neste sábado 4 de junho, eu sou Álvaro Lugero Andrade. Em São Tomé e Príncipe foi enterrar hoje o antigo presidente Evaristo Carvalho, depois de uma sessão solene no Parlamento em que a figura dele de homem de Estado foi destacada pelos titulares dos órgãos de soberania. O presidente da República, Carlos Villanova, prometeu manter a lembrança viva do antigo chefe de Estado e reconheceu que todos poderiam ter feito mais e melhor enquanto Evaristo Carvalho esteve em vida, até para que sua obra ganhasse uma dimensão ainda maior. O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus considerou que o ex-presidente foi grande homem de Estado de personalidade sui generis, que a história de São Tomé e Príncipe já absorveu incondicionalmente. O chefe da junta militar que dirige o Chad lançou uma operação de desarmamento total no extremo norte do país neste sábado, depois de 100 pessoas terem sido mortas em confrontos armados na região. Os combates entre garimpeiros em Curi-Bugudi, a 30 quilómetros da fronteira com a Líbia, também deixaram 40 feridos. Nenhum civil deve portar uma arma de guerra, disse o general Mohamed Idriss Derby Itno durante uma visita à região na vasta cordilheira do deserto de Tibesti. No comunicado publicado no Facebook, ele ordenou que todos os cidadãos estrangeiros que operam na mina de ouro de Curi-Bugudi deixem a região no máximo até amanhã. Chefes de Estado e de governos da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental estão reunidos neste sábado em Accra, capital do Ghana, para analisar a situação no Mali, Burkina Faso e Guiné-Conakry, países liderados por militares após golpes de Estado. Sobre a mesa estão propostas para aliviar, manter ou suspender sanções àqueles países e respectivos líderes. O presidente do Ghana, Nana Akufo-Addo, disse na abertura da cimeira que o objetivo sempre foi encontrar formas de ajudar estes países que, no entanto, não estão presentes no encontro. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter atingido com mísseis de alta precisão um centro de treino de artilharia na região de Sumy, na Ucrânia, onde trabalhavam instrutores estrangeiros. O porta-voz do Ministério Russo, Igor Konashenkov, no seu relatório matinal sobre a guerra, disse que no centro, instrutores estrangeiros realizavam treino para militares ucranianos na operação e controlo de fogo de obuses M777 de 155mm dos Estados Unidos. Não houve confirmação do governo da Ucrânia ou de fonte independente.
A convocatória das eleições, na data indicada por João Lourenço em Angola, 24 de agosto, agita as hostes dos partidos políticos e encurta a folga das instituições do governo. Para falar sobre o assunto, ouvimos o jurista Manuel Cangunto, o analista político Anselmo Condomula e o diretor do Instituto de Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo.
Depois da reunião do Conselho da República e consequente convocatória das próximas eleições, os atores políticos e a sociedade civil abordam os próximos passos e analisam o comportamento das autoridades em relação ao calendário eleitoral. A legitimidade do atual presidente do Conselho Nacional Eleitoral continua a ser posta em causa e o processo de impugnação do concurso que declarou vencedor Manuel Pereira da Silva Manico aguarda por uma decisão do Tribunal Supremo. São vícios que ainda enfermam a transparência deste processo eleitoral, segundo alguns analistas. Por sua vez, o juiz Agostinho Santos, derrotado na corrida à liderança da Comissão Nacional Eleitoral, voltou esta semana a chamar a atenção do Presidente da República sobre as consequências do processo eleitoral avançar sem uma decisão do Tribunal Supremo sobre este caso, depois do pedido de impugnação que deu entrada em 2020. Pela primeira vez, as quintas eleições gerais não vão contar com a participação ativa das organizações de educação cívica e dos observadores nacionais e internacionais, à semelhança dos formatos anteriores. Depois de confirmada a data das eleições, o processo observa agora uma outra etapa, cujas tarefas vão exigir aos partidos políticos celeridade para estarem habilitados a concorrer mediante validação do Tribunal Constitucional. O diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia fala do conjunto de tarefas previstas na lei eleitoral e a obrigação a que estão sujeitos os partidos políticos. Luís Gimbo levanta algumas preocupações relacionadas com a entrega do ficheiro com os dados definitivos dos eleitores e o processo de auditoria, que ainda não foi realizado ao ficheiro eletrónico.
Com esta data, também está definido em concreto o calendário eleitoral. E aqui é preciso já fazer as atividades dentro deste calendário eleitoral e ainda tendo em consideração algumas questões de tarefas que são pertinentes ao processo. Primeiro, sobre o calendário eleitoral. Isto significa dizer que a partir de segunda-feira, se o presidente assinar o decreto presidencial hoje, a partir de segunda-feira, dia 6, até dia 1 de junho, é o período em
dia
que...
Dia 1 de julho, neste caso, não é?
Não, de dia 6 de junho, segunda-feira, até dia 1 de julho do mês seguinte, não é? É o período que temos para os partidos políticos apresentarem as candidaturas no Tribunal Constitucional, que são os 20 dias. Mas só que, aqui é uma questão a considerar, que o MAT tem de entregar o ficheiro definitivo, porque o Tribunal Constitucional, ao trabalhar na validação das candidaturas, usa também os dados dos eleitores e tem que usar o ficheiro definitivo. Neste preciso momento, o Tribunal Constitucional e a Comissão Nacional Eleitoral ainda estão com os ficheiros provisórios. Mas também se impõe, e que já foi anunciado pela própria CNE, que desta vez seria a primeira vez ela a fazer auditoria dos ficheiros eletrônicos. Ora, estas tarefas, se acontecerem, vai condicionar este período dos 20 dias. Se não
Mas também é uma exigência legal, portanto, legal, de fazer auditoria ao ficheiro.
É uma exigência legal. E também é uma exigência legal o MAT apresentar o ficheiro definitivo à Comissão Nacional Eleitoral. Aliás, o presidente, na nota de abertura, pronunciou sobre isto, não é? E a lei estabelece que são 10 dias depois da convocatória. Então, por isso, repito, se a lei diz que 20 dias depois da convocatória, vamos contando a partir de segunda-feira até dia 1 de julho, é o período para apresentar candidatura. Mas também a lei diz que o MAT tem até 10 dias depois da convocatória das eleições para apresentar o ficheiro definitivo. Se o MAT estender esse período, a partir de segunda-feira não entregar e continuar a fazer a depuração, continuar a verificar... Ou estes 20 dias que o Tribunal Constitucional tem e os partidos políticos têm, qualquer ato que o Tribunal Constitucional tomar decisão dentro deste período é passível de reclamação. Por quê? Porque ela está sobre um ficheiro provisório, não é? Para dar um exemplo muito claro, imagina que um dos candidatos venha a ser solicitado que um dos nomes dos seus apoiantes tem alguma questão por verificar ou por ratificar.
Temos o exemplo concreto do comunicado do Comitê Central do MPLA, em que alguns pré-candidatos que estavam inscritos na lista para a Assembleia Nacional, para serem deputados, vão ter que ser retirados porque, do ponto de vista deste órgão de partido no poder, são inelegíveis.
Sim, exatamente. Uma das questões é outra, mas a outra fundamental é que ainda se está neste preciso momento a depurar-se dos dados de ficheiro de registro eleitoral os falecidos, não é? E corre ainda este processo no Jornal de Angola, os seus nomes. Imagina que alguém seja um dos candidatos no Tribunal Constitucional, seja deparado com essa situação, que o nome de uns dos apoiantes está na base de falecidos ou de vivos, não é? Quer dizer, o Tribunal Constitucional está condicionado a tomar essa decisão enquanto não receber o ficheiro definitivo.
Luís Gimbo estranha, por outro lado, a data escolhida pelo presidente João Lourenço para os angolanos votarem. O também membro do Observatório Eleitoral Angolano lamenta a exclusão imposta contra as organizações da sociedade civil.
Temos que considerar que este processo eleitoral excluiu a sociedade civil para fazer observação eleitoral e para fazer educação cívica eleitoral. E isto ainda com esta marcação que não vou dizer antecipada, porque está dentro dos termos da lei, mas é uma marcação dia 24 de agosto das quatro eleições que realizamos, tínhamos uma data tradicional, que era fim de agosto, princípio de setembro. Sempre tivemos entre o 30 de agosto, 31 de agosto, 1 de setembro, 2 de setembro. Sempre foram essas datas. E depois também as convocatórias das eleições sempre foram muito antes do mês de julho. É a primeira vez que está a acontecer convocação no mês de julho.
Mas isto não resulta da pressão que a própria oposição vinha exercendo junto do Presidente da República, no sentido de convocar já as eleições?
Não, eu julgo que se olhar o contexto, não. Se olhares o contexto, isto resultou primeiro de um fator do Tribunal Constitucional ter praticado um conjunto de atos em que levou tanto tempo para a anotação dos congressos. Isso condicionou uma série de questões e criou um ambiente de suspensão e de incerteza aos partidos políticos. Os fatores, no meu entender, foram a conjuntura, não foi uma pressão ao Presidente da República sobre os partidos políticos, não. Foi a conjuntura da competição e do ambiente político e também da oportunidade de quem decide. Quem decide é o Presidente da República. Ele tem essa faculdade, esse privilégio de decidir, e vai decidir de acordo com a melhor oportunidade que se vê para fazer. E depois também o ambiente que se criou de pré-campanha, regras da campanha eleitoral, os partidos estão animados, estão na rua, estão a fazer campanha, há um ambiente favorável de mensagens, a mídia pública, mesmo aquela que está privada, está engajada na propaganda, na propaganda institucional de apelo ao voto, ou seja, há uma situação favorável para o presidente João Lourenço, que se vê que marcando neste período, o MPLA tem vantagens, naturalmente. Como dizem, quem tem desvantagens são os partidos políticos, por exemplo, os dois partidos políticos que agora foram criados. É uma situação muito difícil. É muito difícil. Foram criados a semana passada. Próxima semana.
Ou seja, foram legalizados só agora pelo Tribunal Constitucional, neste caso.
Sim, não é? Foram legalizados a semana passada. A próxima semana vão apresentar
a lista de candidaturas.
E depois de duas semanas vão iniciar campanha eleitoral. Não. É uma situação muito difícil. Gerir um partido político não é gerir uma cantina, não é? E então são estas condições que eu julgo que o processo eleitoral está num ambiente muito estranho. E aqui, como perguntou, como fica a educação cívica eleitoral, não houve educação cívica eleitoral durante o registro eleitoral. Houve a informação do registro eleitoral. Não houve educação cívica eleitoral.
Isto é pela primeira vez na história das eleições.
Sim, e vai ser pela primeira vez na história das eleições que a sociedade civil, até o Observatório Eleitoral, não tem nenhum engajamento com a CNE. Pela primeira vez desde que o Observatório Eleitoral foi constituído.
Se por um lado lamenta-se a ausência de observadores, por outro lado, o analista político Anselmo Condumola explica as razões que justificam a convocatória das eleições, apenas agora por parte do presidente João Lourenço.
Isto tudo decorre daquilo que se chamaria processos de regimes democráticos. Do outro modo, se é positivo a convocação das eleições, se é positivo a convocação do Conselho da República para, dentre outros temas, vierem a ditar o anúncio da data das eleições, não deixa de ser uma violação grosseira que o Presidente da República, enquanto Presidente do Partido MPLA, veio cometendo ao longo desse tempo, desse período. Porque ele já vai atrasado. A convocação das eleições, de acordo com a lei, deve ocorrer 90 dias antes do pleito. E 90 dias antes termina exatamente em julho, não, termina em agosto. 90 termina em agosto. E o mês da campanha eleitoral não é contabilizado nestes prazos.
Significa. Mas, doutor Anselmo, o Presidente da República e alguns políticos ligados ao partido no poder dizem que os partidos na oposição não terão interpretado bem a lei e a função também da alteração pontual que foi feita à Constituição.
Não, a lei não é interpretada pelos partidos políticos. Eu falo na qualidade de, primeiro, cidadão angolano, segundo, especialista em ciência política. Não é verdade que sempre que se comete as violações, eles imputam, quer dizer, que tentam dar atestado de minoridade aos partidos políticos. É uma outra falta de respeito, porque mesmo eles que estão no Executivo estão piores, se calhar, em termos de conhecimento e em termos de interpretação, do que aqueles que são os partidos que não na oposição. Mas isso não é um problema do partido, é um problema da cidadania, é um problema do Estado, é um problema do país. O Presidente da República devia ter convocado as eleições antes. E ele não o fez por quê? Não fez por uma razão muito simples. Quando convoca as eleições, ele deixa de ser presidente em exercício, passa a ser candidato. E como candidato, de acordo com os ditames do regime democrático, deve estar em circunstâncias iguais com os outros concorrentes, com os outros candidatos. O que não acontece. O que acontece é que esse partido, habituado com o totalitarismo, habituado com o Partido Único, eles acham, colocam nas cabeças, que eles são tudo. Fazem, desfazem. Está errado.
Na abertura da reunião do Conselho da República, João Lourenço garantiu que já estava em execução o pagamento dos subsídios extraordinários aos partidos políticos neste período de pré-campanha eleitoral. O analista Anselmo Condumula questiona a origem deste dinheiro, que não está previsto no Orçamento Geral do Estado.
Como é que um valor naquele montante, dizia ele que não estava consignado no Orçamento Geral do Estado para financiamento da campanha eleitoral, é que fosse um montante extraordinário, porque os partidos políticos, nos anos eleitorais, têm que ter aquele bônus. Segundo, não tinham ainda os tais partidos que eles achavam que pudesse legalizar, porque depois a nota de legalização de partidos, lá está, mais uma brincadeira. A faltar 2 meses para as eleições, legalizam partidos que durante os 5 anos nunca tinham feito nenhum gesto nessa natureza.
Mas estes partidos, portanto, doutor, eles não são culpados. Se calhar a culpa pode ser atribuída ao próprio tribunal.
Eu só estou a invocar estas razões para vermos até que ponto a tamanha irresponsabilidade do Executivo foi afetando inclusive as instituições. Porque mesmo o anúncio do senhor ministro do Estado sobre os 80 milhões, o ministro quando anuncia 80 milhões e conforme ele disse literalmente que estaria disponível 2 ou 3 dias, né, porque falou na sexta-feira e que dizia que na próxima semana as verbas estariam disponíveis à conta dos partidos políticos, políticos e até hoje não se verifica. Quer dizer, estamos diante de pessoas que não oferecem nada de novo. Tudo o que eles fazem hoje é por precipitação e já estão a pensar na campanha eleitoral. Mas a campanha eleitoral não pode ser um instrumento ou não pode ser um momento das pessoas revelarem as suas incompetências, mentindo ao cidadão, humilhando os partidos políticos, porque aquilo deu-me a perceber que eles queriam fazer uma oferta, ou seja, um favor aos partidos políticos. Não é. Os partidos políticos têm os seus direitos muito bem protegidos na Constituição e na lei dos partidos políticos, que é o direito de financiamento. Que dê o financiamento que cabe aos partidos políticos, que não são 80 milhões. É muito mais do que 80 milhões. E o MPLA tem que dizer onde é que está a tirar o dinheiro, que está a gastar, que está a esbanjar nessas brincadeiras, né, de promoção de situações obscenas, né, de aliciar jovens, de aliciar adversários, inclusive. E é isso que nós temos que, de facto, nos concentrar, porque este é o ponto fulcral.
Entretanto, o jurista Manuel Cangundo não encontra fundamentos para questionar a legitimidade de João Lourenço para convocar eleições dentro dos prazos previstos na lei.
O enquadramento jurídico que se pode fazer disso é olhar essencialmente para aquilo que diz, portanto, a lei orgânica sobre as eleições gerais. Portanto, no termo desta lei, o Presidente da República convoca, no entanto, as eleições 90 dias antes do término do seu mandato. Veja, se ele deve convocar 90 dias antes do seu mandato, e depois é consensual e é legal que o mandato do Presidente da República e dos deputados só termina com a tomada de posse do próximo Presidente ou do próximo Executivo, se quisermos. Assim sendo, pensamos nós que o Presidente da República tem razão quando diz que está dentro do prazo. Porque se ele tomou posse em setembro de 2017...
No dia 26.
No dia 26, ainda mais. E obrigado por esta ajuda. E se ele tomou posse no dia 26 de setembro, bem, penso que nós ainda temos 3 meses pela frente. Não sou matemático e tenho alguma dificuldade com a aritmética, mas penso que dentro daquilo que eu entendo, né, das contas, penso que ainda estamos dentro de 6 meses. Assim sendo, o Presidente tem toda a legitimidade de afirmar o que afirmou. Eu concordo, né, nesse particular, que ele esteja ainda dentro do prazo. Ele poderia esticá-lo se quiser, mas também não vejo necessidade de esticá-lo. O fato é que está dentro do prazo e que deve cumprir o prazo.
A oposição sustenta, portanto, a sua reclamação, fazendo semelhança àquilo que aconteceu na convocatória das eleições de 2017.
Bom, o que aconteceu em 2017, e na voz da oposição, quando alega que o então presidente convocou as eleições com 150 dias de antecedência. Isto foi uma opção do presidente anterior. Isso não deve ser uma obrigação do presidente atual, porque a obrigação do presidente atual é cumprir aquilo que está na lei. O presidente anterior não cumpriu, ou seja, antecedeu. É normal também. Não violou a lei, porque a lei não proíbe que se possa proceder assim. Aliás, em direito a um princípio segundo o qual, o que não é proibido é permitido. Então, se a lei não proíbe que o presidente convoque com 200 ou com 300 dias de antecedência, ele pode fazer-se assim entender.
Finalmente, Manuel Cangundo também questiona o objetivo das verbas anunciadas pelo governo angolano para financiar a pré-campanha eleitoral.
Na verdade, esta verba não existe ainda, ou seja, não foi planificada. O que ocorreu é que, mais uma vez, praticou-se como uma jogada de mestre, no sentido de ludibriar as pessoas, de enganar. Aquilo foi o ledo engano mesmo. Porque, veja, o próprio anúncio saiu à margem da reunião entre o Executivo e os partidos políticos na oposição que reclamavam a violação da lei do registro eleitoral oficial. Qual foi a estratégia? A estratégia foi silenciar ou abafar o impacto da crítica dos partidos da oposição. Como se diz na gíria, eles pretenderam mandar calar a boca os partidos da oposição com a promessa de 80 milhões para cada partido. Só por isso mesmo, porque, veja, nos termos da lei de financiamento dos partidos políticos, este orçamento, claro que é um orçamento extra, conforme o diz a lei que no ano eleitoral, para além do orçamento anual, há um orçamento extra que deve ser dado de forma igual a todos os partidos. Mas esse orçamento tem que ser previsto no orçamento geral do Estado. E vocês são jornalistas, eu não sei se vocês têm conhecimento de alguma verba que foi prevista no orçamento geral do Estado de 2022, que por sinal foi aprovado no ano passado. Isso não está previsto. Claro, não está previsto. É claro que esta verba não está planificada. Por isso é que até agora esta verba não está nas contas dos partidos políticos.
Manuel Cangundo, Anselmo Kundumula e Luís Jimbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
De segunda a sexta, 30 minutos de notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Mais perto de si.
Vamos continuar com notícias, Ana.
Não esqueçam que a Voz da América em Português está também no Twitter, Instagram, YouTube e Facebook. Estamos também, claro, na internet em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Também é que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e já sabem, de segunda a sexta podem ver as manchetes noticiosas de África em vídeo e também as manchetes mundo. A Voz da América, estamos a transmitir desde Washington neste sábado 4 de junho de 2022. Votos de um bom sábado para todos.
A 4 de junho de 2022, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina do serviço em português da Voz da América, apresentada pela Ana Guedes e produzido pelo Linsailo. A votos de um bom sábado na nossa companhia. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voo-português.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em São Tomé através da retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM com a Rádio Encontro, em Nampula, com a nova Rádio Paz em Quelimane e com a ZFM em Maputo. Estamos na Guiné-Bissau em FM, em Catió, com a Rádio Educativa, em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos também em Buba, com a Rádio Papagaio, em Cachungo, com a Rádio Berolá. Em Cabu, é a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, na cidade de Bafatá. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. E estamos ainda na capital, em Bissau, com a Pidgin. Depois de darmos a volta pelo mundo notícia, vamos falar da controvérsia em redor de um livro da 6ª classe em Moçambique, dos detidos da tentativa de golpe em fevereiro na Guiné-Bissau, mas antes, uma volta pelo mundo em notícia.
Passemos agora às notícias neste sábado 4 de junho. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Em São Tomé e Príncipe foi enterrar hoje o antigo presidente Evaristo Carvalho, depois de uma sessão solene no Parlamento em que a figura dele de homem de Estado foi destacada pelos titulares dos órgãos de soberania. O presidente da República, Carlos Villanova, prometeu manter a lembrança viva do antigo chefe de Estado e reconheceu que todos poderiam ter feito mais e melhor enquanto Evaristo Carvalho esteve em vida, até para que sua obra ganhasse uma dimensão ainda maior. O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus considerou que o ex-presidente foi grande homem de Estado de personalidade sui generis, que a história de São Tomé e Príncipe já absorveu incondicionalmente. O chefe da junta militar que dirige o Chad lançou uma operação de desarmamento total no extremo norte do país neste sábado, depois de 100 pessoas terem sido mortas em confrontos armados na região. Os combates entre garimpeiros em Curi-Bugudi, a 30 quilómetros da fronteira com a Líbia, também deixaram 40 feridos. Nenhum civil deve portar uma arma de guerra, disse o general Mohamed Idriss Derbi Itno durante uma visita à região na vasta cordilheira do deserto de Tibesti. No Brasil, uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha revela que o número de brasileiros identificados como sendo da esquerda aumentou para 49%, ante 41% apurados em 2017. O levantamento publicado hoje pelo jornal Folha de São Paulo indica que 34% se consideram da direita e 17% do centro. A União Africana condenou hoje o ataque que matou dois soldados egípcios da missão das Nações Unidas no Mali, a MINUSMA, ontem, após o veículo onde seguiam pisar uma bomba escondida na estrada perto de Douentsa. No Twitter, o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, classificou o ataque de terrorista. Os soldados integravam um comboio de proteção que escoltava um grupo de caminhões que se deslocava de Douentsa, no centro, até Tombouctou, no norte do país. O ataque fez ainda dois feridos. Na quarta-feira, um soldado jordaniano da Força da ONU também foi morto.
Foram as notícias das histórias que marcam este sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Esta semana foi marcada em Moçambique pela polémica em torno do livro de Ciências Sociais da 6ª classe, que desde fevereiro tem sido alvo de muitas críticas. Na altura começaram a circular nas redes sociais, Facebook sobretudo, imagens da página do livro que causou debate e discórdia quando afirma, por exemplo, que o Zimbábue faz limite com o Mar Vermelho. Mas outras páginas em causa, o livro aborda, entre vários outros assuntos, temáticas sobre a natureza e a evolução da espécie humana. Depois de muita polémica, na quarta-feira, 1 de junho, o Conselho de Ministros deu a uma comissão de inquérito a ideia de ser criada pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano para ter 15 dias para investigar o assunto e apontar responsabilidades. Na quinta-feira, a ministra Carmelita Namashulua decidiu retirar o livro da circulação e de o suspender, ou suspender, aliás, a Comissão Nacional de Avaliação do Livro Escolar e o diretor do Instituto Nacional de Desenvolvimento e Educação. Ramos Miguel tem a decisão da ministra e algumas reações.
Os erros gravíssimos nos livros escolares continuam a ser tema de debate em Moçambique, agora com a colocação de que a responsável por esta situação é a própria ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namashulua, que esta quinta-feira de hoje anunciou a retirada do Sistema Nacional de Ensino dos livros da sexta classe com erros e a suspensão do diretor do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação. O Conselho de Ministros deu um prazo de 15 dias para que a comissão de inquérito criada para apurar as responsabilidades pelos erros, apresente os resultados da investigação. Alguns setores da opinião pública não acreditam que algum resultado seja apresentado porque neste país raramente as comissões de inquérito apresentam resultados do seu trabalho. Mas neste caso concreto dos livros escolares, para além do Instituto que faz a avaliação dos manuais, existe também a figura da própria ministra que chancela que o livro possa ser publicado. É preciso assumir a responsabilidade interna, defende o analista Hilário Chacato.
Não quero acreditar no discurso de que o culpado deste problema seja alguém de fora, porque entendo que no final de tudo, quem lê o livro e decide se este livro está bom ou não, somos nós internamente. E no fim de tudo isso, a responsabilidade recai sobre a pessoa da ministra, que é a última instância que deve tomar a decisão final para que o livro seja publicado. Portanto, não quero acreditar que seja a ideia de sabotar. Eu prefiro olhar nesta perspectiva de que provavelmente a ideia de corrupção, que não só se faz sentir num único setor no nosso país, se faz sentir em vários setores, provavelmente tenha estado por detrás disto tudo.
E a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano assumiu que os erros nos manuais escolares são vergonhosos.
Esses erros que foram detectados no livro da sexta classe são erros que nos envergonham, são erros inaceitáveis, são erros inadmissíveis, são erros que mesmo uma criança não é capaz de fazer aquele tipo de erros. Por isso, são erros que são, como dizer, incompatíveis com aquilo que é a nossa missão.
Entretanto, o analista Ilide de Souza diz que os erros foram detectados pelas redes sociais e não por uma instituição pública ou privada devidamente reconhecida, o que é muito grave.
Isso significa que esta aposta nas gráficas estrangeiras é uma aposta que temos que repensar. E mais do que isso, faz-se um concurso internacional para conseguir-se um consultor e que este é que faz a mobilização individual da equipe de revisão, da equipe de elaboração de conteúdo, etc. Estamos a dizer que a educação de um país fica nas mãos de uma pessoa. Não, sinceramente, isto é grave. E depois, como sacar a responsabilidade de uma instituição que está no estrangeiro? Não estou a dizer que não é possível, mas conheço as dificuldades que é simplesmente notificar uma entidade ou uma pessoa que está no estrageiro.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Entretanto, o nosso colaborador em Maputo, William Mapote, que também tem estado a acompanhar este processo, participou no programa Washington Fora de Horas na quinta-feira e abordou então algumas causas que possam estar por detrás desta situação, como a falta de controle no Ministério da Educação ou como alguns observadores apontam o domínio de gangues sobre alguns setores do governo.
Atualmente ainda é um pouco de especulação, mas são teorias que, de facto, têm o seu peso, tendo em conta aquilo que vem sendo nos últimos anos esse negócio do livro. Porque a partir do momento em que a situação da impressão do próprio livro saiu do Estado para as entidades privadas, há anualmente uma concorrência muito acérrima de grandes grupos empresariais que olham para este negócio do livro como um negócio, de fato, muito, muito rentável e faz com que, de fato, haja essa espécie de gangues envolvidas no meio desse esquema. Há várias teorias que se avançam. Uma delas é que pode ser que haja um dos grupos que tenha sido afastado deste negócio, tenha ainda tentáculos dentro do Ministério e dentro daquilo que é a cadeia do próprio sistema de impressão, que terá eventualmente sabotado o sistema exatamente para trazer essa mancha toda. Uma espécie, efetivamente, de guerras entre grupos envolvidos nesse tipo de negócio. Mas, portanto,
na produção, do livro.
Na produção do livro. Uhum. E, portanto, espera-se que haja, de fato, uma resposta cabal por parte dessa comissão. que foi criada e que traga, de fato, resultados que não sejam apenas superficiais, que tragam efetivamente o que é que, de fato, aconteceu, porque, como eu dizia, há, de fato, suspeitas de indícios criminais no meio deste processo.
Enquanto isso, nas ruas, os cidadãos também manifestavam as suas opiniões.
Concordo com a retirada do livro.
Não seria hoje aparecer em público, portanto, para responder o livro. Seria naquele primeiro momento que a informação já estava circulada. Consta que há um outro livro também, o livro de matemática, que também tem problemas. Agora, vamos esperar que haja, portanto, uma ordem do Ministério a dizer que retirem o livro. Não, isso é grave.
Mas antes da decisão, o governo sentiu muita pressão da opinião pública, de pais e encarregados de educação. O nosso colaborador Ramos Miguel falou na altura com alguns analistas políticos.
Analistas consideram que os graves erros que aparecem nos livros escolares em Moçambique são o reflexo de um Estado desestruturado e que permite a infiltração de grupos que tentam, e em alguns casos têm conseguido, tomar conta dos negócios do Estado. Em fevereiro de 2022, começaram a circular nas redes sociais, Facebook sobretudo, imagens da página de um dos livros escolares de ensino primário do sistema escolar moçambicano, com conteúdo que causou debate e discórdia, quando afirma, por exemplo, que o Zimbábue faz limite com o Mar Vermelho. O livro de que se fala é sobre ciências naturais e aborda, entre vários outros assuntos, temáticas sobre a natureza e evolução da espécie humana. A polêmica não recaiu sobre o livro inteiro, mas sim em apenas uma página. Há quem considere que esses erros não resultam da ignorância ou incompetência dos profissionais de educação, mas do fato de os negócios do Estado terem sido tomados por gangues. O diretor do jornal Carta de Moçambique, Marcelo Moço, considera que esses grupos podem existir, mas, no seu entender, o problema reside na falta de controle por parte do Estado, neste caso concreto, do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano.
Não há uma exerça mandatoriamente uma função de revisão de pares ou de controle de qualidade.
Por seu turno, o diretor do Centro de Jornalismo Investigativo, Luís Nhachote, afirma que o que se passa com os livros escolares é o reflexo daquilo que é o Estado moçambicano. É um Estado desestruturado e isso é muito grave quando se trata de educação, que é fundamental para o desenvolvimento de um país. Temos um Estado que não fiscaliza o material que é usado no sistema de educação. Realizou para depois acrescentar: um dia vamos ter que mudar o governo porque as coisas não podem continuar assim. Onde é que estão os gestores da educação? Onde é que estão os historiadores? Interroga-se o diretor do Centro de Jornalismo Investigativo, para quem os atuais desafios da educação em Moçambique exigem uma gestão estratégica comprometida com o interesse coletivo. Entretanto, para Marcelo Mossi, uma das soluções para a questão do livro escolar passa pela revitalização do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, INDE.
O Estado tem que assumir as suas responsabilidades, que é criar o revitalizar o Instituto Nacional de Educação, o INDE, que era a entidade que tinha competência na altura para elaborar o livro, né? Os livros não eram elaborados pelo INDE e eram impressos no telegrafo e eram distribuídos pela Dinami. Então, essa trilha desapareceu. Né? Entraram com o liberalismo da distribuição das funções do Estado.
Refira-se que a porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Gina Gibunda, anunciou para esta segunda-feira 30 o início da distribuição de uma errata para a página problemática.
Há responsabilidades aqui no meio que devem ser aferidas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Vamos agora até a Guiné-Bissau, onde, enquanto as autoridades mantêm silêncio, a Liga Guineense dos Direitos Humanos e os advogados dos militares e alguns civis detidos em conexão com o caso 1 de fevereiro queixam-se de restrições de acesso aos presos, assim como de obstrução das decisões judiciais. Lançada Kassamá.
Os relatores de entidades internacionais que operam na esfera de combate ao tráfico de droga não são animadores. A Guiné-Bissau é considerada como um dos empírios para os narcotraficantes. A instabilidade permanente e consequente fragilidade das instituições do Estado são tidas como principais fatores que jogam a favor de diferentes redes de crime organizado, principalmente as com ligações ao tráfico internacional de droga. Os três últimos anos foram marcados com três maiores apreensões de sempre, com destaques para operações Carlos Navarra e Carapau, ambos da Polícia Judiciária. Ou seja, em 2019, a PJ Guinense deteve mais de 2 toneladas de cocaína. A primeira apreensão foi de 789 quilos. Em março, a segunda em setembro, foi de 1.860 kg e a terceira, já em 2021, resultou na apreensão de cerca de 1 tonelada de cocaína e outros bens patrimoniais. Estas operações culminaram-se com detenções, julgamentos e condenações de alguns dos acusados à pena de prisão. E não obstante esta decisão judicial em punir alguns dos acusados, muitos ainda questionam sobre a eficácia das instâncias judiciais no combate ao tráfico de droga na Guiné-Bissau. Comigo na rubrica desta semana, o jurista Luís Landim, Hermenegildo Pereira, antigo Procurador-Geral da República e ex-funcionário do Escritório das Nações Unidas na Guiné-Bissau, e Abílio Aleluia Co Júnior, secretário-executivo do Observatório Guinense da Droga. Ora, não há dúvidas que um dos processos que mais suscitou debate nos círculos da justiça guinense em Bissau nos últimos 3 anos tem a ver com os processos Navarra e Carrapau, em que sobre os condenados pendiam longas penas de prisão, entre 14 e 16 anos para os cabecilhas. Só que, de acordo com informações vindas da PJ, 6 dos indivíduos sob acusação do tráfico de droga, na sequência das 2 apreensões, em 2019, terão sido libertados, discretamente, alegadamente com a conivência de agentes ligados à administração do Estado, enquanto outros viram as suas penas reduzidas mediante uma outra decisão judicial. Mas o que diz a lei sobre o tráfico de droga na Guiné-Bissau? Uma lei datada de 1993. Esta é a pergunta que colocamos ao advogado guinense Luís Dandim.
O decreto-lei número 2B de 1993, em relação ao tráfico estupefaciente, estabelece 3 categorias. Essas categorias também são estabelecidas por efeito de se categorizar a responsabilidade criminal do agente. Desde logo, estabelece a primeira categoria, que são drogas de alto risco. Para esse tipo de crime, incorre na pena até 12 anos. E número 2 do artigo 6 da lei do estupefaciente vem dizer quem, agindo em contrário de autorização concedida, ilicitamente ceder e introduzir no comércio plantas, substâncias ou preparações referidas no número anterior, é punido com pena de 3 a 15 anos. Então estamos aqui perante uma situação de agravação do limite máximo da pena. Temos a segunda categoria, que são drogas de risco. Se alguém ou agente se envolver no tráfico dessas substâncias, incorre na pena de 2 a 8 anos, conforme decorre do artigo 4º da lei de estupefaciente, diz claramente que não tiver nenhuma autorização. Praticar alguma das ações referidas no número 1 do artigo 3º, respeitante a drogas incluídas na tabela 3, é punida com pena de prisão de 2 a 8 anos. A terceira categoria tem a ver com precursores. Quem for apanhado incorre na pena que vai de 1 a 10 anos de prisão. Essa lei ainda agrava a pena de quem se envolve no tráfico de droga ao abrigo da associação criminosa. Constante, nesse caso, do artigo 10º, conjugado também com o artigo 207 do Código Penal. Como consta do artigo 10º, sobre epígrafo à associação criminosa, quem promover, fundar ou financiar grupo, organizações ou associações de 2 ou mais pessoas que, atuando concertadamente, visa praticar algum dos crimes previstos nos artigos 3º a 6º, é punido com pena de prisão de 4 a 10 anos. Isso para dizer claramente que a lei guinense é uma lei muito moderna. É uma lei que de todo desincentiva a prática de crime de estupefaciente.
Todavia, na prática, o secretário-executivo do Observatório de Droga e da Toxicodependência, Abílio Aleluia Co Júnior, faz uma leitura pessimista sobre o desempenho da justiça guinense no combate ao tráfico de droga na Guiné-Bissau.
É pessimista, tendo em conta que existe uma morosidade processual, a corrupção dos juízes, a falta de inspeção das atividades dos magistrados, tornaram o nosso sistema judiciário e tribunais perversos e desprovido da confiança popular. Quando dizemos isso, nós queremos dizer que, num país onde não existe uma prisão de segurança máxima, não se pode combater o tráfico de droga. Num país onde é que existe uma certa conivência entre juízes e os traficantes, não se pode combater o tráfico de droga. Porque muitas das vezes, toda essa situação de criminalidade organizada acaba por ser julgado em termos de amiguismo e clientelismo. Tudo acontece porque aqui na Guiné, o que nós estamos a verificar dentro do nosso sistema judiciário, parece que tem dois ou três juízes que sempre são sorteados para julgar os casos ligados à criminalidade organizada, neste caso o tráfico de droga. Esse tipo de situação leva cada vez mais à desacreditação da população em relação a o nosso sistema judiciário.
Por isso, Conjúnior defende a responsabilização dos magistrados, tanto judicial como do Ministério Público.
É preciso uma certa responsabilidade ligada aos juízes no combate ao tráfico de droga. Porque a cada vez mais a Guiné-Bissau, a imagem do país, está sendo rotulado como um país narcoestado. Num país onde se verifica uma pobreza gritante, num país onde é que não existe o emprego, muitos dos jovens acabam por enveredar pelo caminho de enriquecimento ilícito. Esse caminho de enriquecimento ilícito, muitos acham que é o tráfico de droga. Por isso, o Estado tem que assumir a sua responsabilidade como Estado, criando emprego, criando políticas públicas que vão atrair muitos dos jovens para deixarem esse mundo de crime organizado e tráfico de droga.
A Voz da América contactou os líderes dos sindicatos, dos magistrados judiciais e do Ministério Público. Ambos esquivaram-se falar sobre o assunto. E diante das críticas sobre as quais a justiça guineense pouco faz no combate ao tráfico de droga no país, o antigo Procurador-Geral da República e ex-funcionário do escritório da ONU em Bissau, Hermenegildo Pereira, referiu casos Carapau e Navarra, dois processos mais mediáticos nos últimos 3 anos, como exemplos para vários questionamentos sobre a eficácia da justiça guineense no combate ao tráfico de droga no país. Mas primeiro, Gildo, como também é conhecido, defende que é preciso levar em conta vários mecanismos para determinar a eficácia ou não da justiça guineense no combate ao narcotráfico na Guiné-Bissau.
Um desses mecanismos tem a ver com a intervenção da própria justiça em termos de investigação, da capacidade de investigação, da capacidade de descoberta, sobretudo, das pessoas envolvidas no processo de tráfico de droga, não é? Porque há vários aspectos que têm a ser tomadas em consideração, sobretudo em relação, portanto, à investigação, e sobretudo também pôr-se também ter em conta o problema da eficácia ou não das sentenças produzidas, né? Em função da investigação feita e, consequentemente, da acusação feita também em relação ao envolvidos no tráfico de droga. Agora, o que nós temos estado a assistir, sobretudo por aquilo que existe em relação aos casos mais bicudos, sobretudo o caso Carapau e o caso Navarra, a sentença não foi nada exemplar, não é? Portanto, é um dos indicadores, no sentido de dizer que a justiça não está a fazer o seu papel enquanto elemento de prevenção, em termos gerais e especiais, não é? Dos crimes de tráfico de droga. Portanto, podem existir políticas, pode existir o quadro normativo adequado, o quadro orgânico ou da estrutura administrativa orgânica, na verdade, é implementado, mas não existindo sentenças para condenação, está no zero. Portanto, isto é um mecanismo de avaliação de eficácia ou não do tribunal. O tribunal faz a sua intervenção através do julgamento e, consequentemente, da punição das pessoas. Resumindo, concluindo, podemos dizer que a justiça não está a contribuir para o combate ao tráfico de droga. E justamente porque, do seu lado, não está a ser eficaz e, do lado das estratégias implementadas, também não está a ser eficaz, justamente porque não está a conseguir, pelo menos, condenar pelo tráfico e todos os crimes subjacentes ou relacionados com o tráfico em relação aos casos mais bicuros que existem, para não dizer os menos bicuros.
Aqui na Guiné-Bissau faz fronteira com o Senegal, a norte, e Guiné-Conakry a leste. Estamos a falar de um país cujo território estende-se para o oeste através do Oceano Atlântico, com cerca de 88 ilhas, maioria delas desabitada. O controle das suas fronteiras tem sido, entretanto, um grande desafio para as autoridades guineenses, que não dispõem de meios para o efeito, facilitando assim a operação das redes narcóticas, que contam, acima de tudo, com a cumplicidade de alguns agentes do próprio Estado. E no contexto como este, associado à corrupção e à insegurança, não obstante ter criticado a atuação dos magistrados, Hermenegildo Pereira, antigo Procurador-Geral da República, considera que é difícil o trabalho da justiça guineense no combate ao tráfico de droga no país.
Todas as análises existem, sobretudo a insegurança e a corrupção, não estão a dar, não é, campo de manobra à justiça para poder, na verdade, ser um mecanismo, ou um dos mecanismos também de combate ao tráfico de drogas e crimes relacionados. Portanto, a corrupção é endémica, envolve todos os setores da vida pública da Guiné-Bissau, e nós não estamos a ver, sobretudo a nível de concessão de política ou vontade política, a nível do quadro normativo que existe, a nível das estruturas que existem, mecanismos de seguimento que existem para que haja, na verdade, combate à corrupção e, consequentemente, o combate, portanto, ao tráfico de drogas.
Mas o que deve ser feito para inverter este cenário? De novo, Abílio Aleluia Cox Júnior, secretário-executivo do Observatório da Droga e da Toxicodependência.
O Estado tem que investir muito sério nos recursos humanos do Ministério da Justiça, na capacitação dos juízes, dos inspetores, para que eles possam verificar e controlar as atividades dos próprios magistrados e juízes. É preciso criar condições para o funcionamento de tribunais regionais e setoriais, apetrechando com condições de equipamento, materiais, para que os magistrados possam sentir-se bem para fazer as suas atividades sem uma interferência política. O que se verifica aqui na Guiné é que existe uma enorme interferência política nos tribunais, no Ministério Público e propriamente no Ministério da Justiça. Esse tipo de situação não se ajuda próprio o Ministério da Justiça no combate ao tráfico de droga no país.
A atuação da Justiça guinense no combate ao tráfico de droga na Guiné-Bissau sob o escrutínio dos operadores da Justiça e um dos principais atores intervenientes no setor. Nassan Kassamã, para a Voz da América.
Vamos agora falar de Angola, onde dizem alguns o governo não tem as prioridades certas na política de saúde. Dizem isto alguns médicos angolanos. A reportagem foi do Manuel José.
O especialista em pediatria e presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, Adriano Manuel, entende que o Executivo está a inverter a pirâmide das prioridades.
O país não tem mais do que 200 cardiologistas. O país não tem mais do que 200 pediatras. E estamos a construir grandes hospitais. Nós temos que estabelecer prioridades. É construir um grande hospital que não está a ser usado ou combater com as principais causas de mortalidade no nosso país. Podemos construir 1000 hospitais. Mas se nós não olharmos o sistema de saúde primário, nós não vamos melhorar a saúde em Angola. Por que a mortalidade vai aumentando cada vez mais? O problema não está na construção de grandes hospitais. O problema está na organização do sistema de saúde.
Outro especialista em saúde que entende estarem invertidas as prioridades no setor é o médico Sete Lavoca.
O governo angolano tem investido mais nos hospitais terciários. É um erro prático, porque não podemos investir na medicina curativa. Devemos investir na medicina preventiva, coisa que o governo não está fazendo. O
médico sugere a aposta na saúde primária, com incidência em médicos de família.
Cada quarteirão, pelo menos, tinha que ter um médico de família e um primeiro especialista em saúde comunitária. Todo morador daquele quarteirão estaria sob controle desse médico de família. No quarteirão já tem um hipertenso, diabético, esse médico e enfermeiro estariam acompanhando a evolução dele, como se faz na Cuba.
Outro médico, Rosalão Pedro, pensa que o tipo de doenças que mais ceifam vida em Angola não devem ser tratadas nos grandes hospitais.
A malária, as infecções intestinais, a hipertensão arterial, a diabetes, são causadas essencialmente pelo estilo de vida, a alimentação, o sedentarismo. Não se resolve esses problemas construindo grandes hospitais. É um contrassenso fazer grandes investimentos numa única unidade hospitalar, enquanto uma comunidade falta em pequenas estruturas capazes de captar todos os pequenos problemas que vão surgindo.
Para Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, a insistência neste tipo de abordagem do Executivo tem uma justificação.
Devemos subvencionar os fármacos para as doenças crónicas. Custa menos Estado, mas interessa as pessoas que dirigem esse país criar centros de hemodiálise, porque vão ganhar mais dinheiro, porque mais pessoas vão ter insuficiência renal e para isso eles vão ter mais dinheiro.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Amigos, não esqueçam que segunda a sexta, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook, no YouTube e também no nosso site a partir das 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique, às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas. E assim, amigos, chegamos ao final de mais uma emissão de serviço em português da Voz da América. de 4 de junho de 2022. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se o Leo Saílo, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Fala-se então de um bom resto de sábado, um bom fim de semana, amigos ouvintes. Até amanhã, com um abraço.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.